Está começando o MMA com Oswaldo, podcast dele, o maior especialista em MMA do Brasil. Ele, Oswaldo, não pôde vir aqui hoje, ele está fazendo um porco no rolete vegano, nesse momento, junto com os amigos dele. E aí, mandou dois estagiários aqui para entrevistar o nosso convidado. Eu sou Alexandre Níquel, arroba Alexandre Níquel, N-I-C-K-E-L.
E eu sou o Thiago Pamplona, arroba Thiago Pamplona, Thiago sem H, um porco vegano.
Porco com leite no vegano.
Bom demais.
É uma iguaria, cara.
Uhum.
É a base, é a base de soja e folha de bananeira. Uau. E fica maravilhoso.
Delícia, Oswaldo, sempre inovando. E a gente trouxe um brother para falar hoje aqui, que é o Felipe Douglas Blackout. Bem-vindo, irmão.
Bem-vindo, obrigado. Tô muito empolgado de estar aqui participando. Sempre visualizei vindo nos podcasts assim, de vocês. Eu acho mais interessante porque é um pouco mais comédia, que eu gosto muito de brincar, um pouco de descontrair também. E é isso. Meu nome é Felipe Blackout, arroba Felipe Blackout.
Boa.
Meu nome não, né?
É o nome artístico.
Não, eu preencho as coisas já, esse Felipe Blackout, sem querer.
E aí, primeira coisa, de onde vem o Blackout? Porque, tipo, o Blackout é o
aquele cara do Muay Thai, né? Chutando árvore, aquele grosseiro, aquele homem bem intenso, o Blackout.
O Blackout é um dos grandes nomes do Muay Thai, né? Assim, talvez o maior. Mas, tipo, tu não é um lutador de Muay Thai, né? Mas tu começou no Muay Thai, por que é Blackout? Que onda é essa?
Tem que ficar explicando direto por causa desse assunto, né? Porque, querendo ou não, aqui no Brasil eu sou grappler, né?
Sim.
Eu agarro, derrubo, faço grade. O Blackout, apelido, pelo menos na minha época, é o que pega é o que você não gosta. Né?
Pode crer.
Aí ainda não tinha nada a ver de nickname, escolher um nome de luta. Aí meu treinador na época colocou de Blackout meio que zoando e tal. Porque eu tenho um traço um pouco de índio, né? E eu tinha um cabelo um pouco grande, igual o dele, zoando. Pô, você é igual o Blackout lá. E eu falei, nada a ver. E foi mais por isso, por aparência ou por questão de me provocar que pegou. Não foi nem pro estilo de luta.
Mas se parece ser uma parada que ajudou no começo, né?
Tipo, alguém engana.
O cara é o Blackout, deve ser um caralho de Blackout, chutador. Aí chega, voa nas pernas, faz grade.
Faz o step do torto.
Não, mas pô, foi bem pensado isso.
Agora eu tenho que trocar, né? Senão não pega mais. Apesar que no UFC pega ainda, né?
Pega. O nome, e confunde, eu acho legal isso, porque confunde.
Posso colocar Blackout Margumedov.
Vai juntando, né, os teus nomes. Não tem pra quê. E esse óculos, velho? Porque, tipo, você é Fight Nerd, você é da equipe lá do Caio, do Pablo, e tem o óculinho, mas não é esse óculinho aí, pô.
Não, o meu é nerd da quebrada, né? Fight Nerd da quebrada. É o Flávio que é o líder, aí tem o Prats e eu. Por enquanto, aí a galera tem que passar no teste aí pra usar a Juli Nerd. Falando isso, eu trouxe pra vocês, isso aqui é pra representar, pra vocês assistirem o UFC 301 equipado, né?
Foda.
Pô, vai. É nesse que o Ruf vai lutar nesse, né?
Vai lutar. Ruf, Caio.
UFC 301
/
Fight Nerds. Nerds.
Quem é que tá hoje?
O Jean, né?
É o Ruf, o Caio e o Jean?
Por enquanto.
Opa.
Gostei desse por enquanto.
É o Ruf, o Caio e o Jean, isso.
Por que por enquanto?
Então, tava conversando com o Thiago, ele foi na academia visitar, e eu tô num projeto de faz umas 5 semanas já, que eu vou me preparar pro UFC como... Na verdade, eu tô vivendo como se eu fosse um atleta do UFC, só não tenho um contrato assinado ainda. Mais ou menos isso, e como se eu tivesse pra lutar semana que vem. Eu tô cortando peso, já baixei, acho que média de 5, 6 quilos, e tô fazendo camp normal, tô fazendo sparring, fazendo dieta, fazendo a preparação pra lutar e bater o peso sexta-feira que vem.
Pra então, caso alguém se machuque...
Caso... Deus tire alguém do card e me coloque, eu vou estar pronto.
E tu vai bater o peso? Sexta-feira tu vai chegar, tu vai acordar com 70 quilos?
Vou bater 70 e 700. Bater 70 e 700. Já conversei com o meu preparador, com o meu fisioterapeuta, com o meu nutricionista, que inclusive vai estar com a gente lá. Os caras abraçaram a ideia e estamos vivendo como se fosse lutar semana que vem.
Na pior das hipóteses, tu tá seco, magrinho, tira umas fotos, né?
É
bom, aproveita.
Uma atualizada ali.
Não, eu tava falando pro Thiago antes do Oswaldo chegar. E, mano, eu tô mais empolgado com a diversão do desafio de bater o peso sem ter um compromisso. Que às vezes você acorda e fala, pô, nem preciso fazer isso. Mas eu tô me mantendo motivado nisso do que pensando. Eu nem olho, pô, será que caiu alguma luta? Ah, será que fulano caiu? Eu já estudei todo mundo do card, não só por causa disso, eu estudo toda a categoria de 70. Mas eu tô empolgado com o desafio, tô todo dia vivendo o processo ali. E se cair a luta, se não cair, se não for pra ser dessa vez, não vai ser algo que eu vou me desanimar, me frustrar.
Quem são os caras de 70 que vão lutar nesse card?
Vai lutar o Elvis contra o...
Ah, o Norris?
É, é tá. Esse. Uhum. Vai lutar o Ruffy contra o...
Contra
esse,
o outro.
É esse. Eu acho que é australiano.
Putz, nem tô ligado.
Enfim, é um que tem 10 lutas, 5-5 no card. Vai lutar... Mas essa luta vai ficar intacta. O Ruffy vai espancar ele. Vai ganhar bônus. Vai lutar o Bonfim. Bonfim gordinho, né? Bonfim já não deu peso algumas vezes. Espero que dê,
mano. O Bonfinzinho ou o Bonfinzão tem?
É o Bonfinzinho.
Ah.
Ele vai lutar com o Pristel. Pristel? Bigodudo?
Ah, o... Que era pra eles terem lutado na
Isso,
São Paulo.
Isso, é a mesma luta. Né? Só trocou de card.
Pinchel.
Pinchel.
Foi assim, aquela luta que a gente... A gente viu essa luta?
Não era, teve.
Era, luta, o do era pra ter acontecido. O outro Bonfim.
Ah, a gente viu o outro Bonfim.
E aí foi o brother que não pegou a luta. Que eu até te falei que eu encontrei com ele no hotel e falei, pô, cara, parabéns por não ter pego a luta, assim.
É, porque o Bonfim estourou, acho que quase 2 quilos, né?
Foi,
ou 2 quilos e pouco, né?
Foi muito.
Pô, e aquele cara que ele lutou era uma treta, né? Aquele cara apanha e volta.
Tu tá falando de qual Bonfim?
Do UFC São Paulo que a gente foi, teve um Bonfim.
Teve, e era pra ter os dois.
Ah, ele lutou assim. Com um dinamarquês, eu acho.
Sim.
Não, é duro aquele dinamarquês. Ficou no meio do octógono, tá doido, caiu pra dentro, derrubou, tomou down, bateu.
Então tem essas três lutas aí de...
E tem o Neto, tem BJJ contra o Close. Drocar
Close, né? Parada assim.
Mas Bonfim, não tô torcendo pra você bater o peso não, tomara que você bata. Brother, gente boa, torce pra ele. Mas se ele bater, eu tô pronto.
Tá lá, mas fica lá na frente, com a carteira de trabalho ali.
Eu tô lá com os exames já tá tudo feito, tá tudo... Os exames da CAB, né? Que é a CAB que faz a parte do UFC aqui no Brasil. Então, vou estar com o exame, vou estar no peso, vou estar pronto. Eu não vou aceitar a luta em cima da hora. Já aceitei... Na teoria, faz 5 semanas. Então, não vai ser aquele... Pô, aceitei em cima da hora, tem que... Sem responsabilidade, eu já aceitei a luta faz 5 semanas. Aí, se cair...
Que legal isso, cara.
Não vai ser caralho, nada em cima
mais ideia.
E como foi essa ideia? Tu acordou e falou, putz, vou bater peso pra... mesmo sem luta.
Cara, eu peço muito pra Deus que eu quero assinar com o UFC, quero meu contrato. Eu tenho 31 anos, né? Vou fazer 32. E pra lógica do mundo, eu tô... Chegando numa idade que eu vou atingir o auge daqui uns 2-3 anos e depois começa a cair. Então, seria um produto que talvez não seria bom de investir pro mundo lá fora. Mas na minha cabeça isso não interfere em nada. E aquela luta que eu perdi pro Cauê, tava quase assinando, agora eu venho de 2 vitórias. E eu sempre peço, mas eu falei, mano, será que eu não preciso estar pronto em cima da hora? E eu senti no meu coração que no UFC México eu fiquei pronto. Ah, 2 semanas com a luta, relaxei. E eu senti no meu coração de fazer a minha parte. Fazer o que eu posso fazer. Já troquei ideia com Deus. Falei, mano, eu quero. Se for a sua vontade, eu vou estar pronto. E tô fazendo isso a minha parte. Fazendo o que eu tenho que fazer. Porque às vezes a gente quer estar pronto. Aí o cavalo passa a ser lado, mas você não tá pronto para pular. Tá com medo. Não consegue fazer. E é isso, foi isso.
E aí já dá o toque pro empresário e a galera já
fica... todo mundo... Aí a gente fica naquele dilema, pô, não falo nada pra ninguém, melhor ficar quietinho, ou falo, né, dos meus planos, do meu projeto. Eu já conversei com todo mundo, principalmente as pessoas que eu gosto, falei, mano, eu vou estar pronto, falei pro meu empresário, falei pro Pablo, até falei pro Caio, falei pros meus amigos próximos, que eu vou estar pronto, se precisar, eu vou estar lá.
A gente gravou com o André semana passada, e aí a gente falou sobre o lance de sorte, né, tava falando do Poatan e tal, e aí o André falou que sorte é... Ele falou uma frase de impacto lá, bonita dele. Mas era exatamente isso que tu tá fazendo, tá ligado? Sorte é estar preparado na situação, tá ligado? Sim, se tu não tivesse... Vai que rola isso, vai que acontece. Que é improvável, mas vai que acontece. E tu não fez isso, tá ligado? E tu tá lá, tu foi com a galera, tu foi pro LFA, tu foi pro UFC. Caiu uma luta, era 70 e... Putz, não pegou porque tu não tava no peso, não tava preparado, né? Então, se tu der essa sorte, vai ser sorte, mas caralho, o mérito completamente teu, que se preparou, que se planejou... Que tomou o risco de fazer essa parada, né?
É, a sorte é quando a oportunidade é contra alguém preparado, né? Alguém pronto pra receber aquela oportunidade. Então, mas eu tô fazendo muito pra mim, muito pro meu ser, pra mim, pra minha esposa, do que... Hoje em dia eu não tô pensando, mano, se não cair, caiu, se cair... No mínimo eu fiz um processo bem feito de corte, que tá sendo um dos melhores cortes que eu tô fazendo de peso.
Quanto você tem que perder, assim?
Eu me mantenho relaxado com 85, 86. Bem treinado e dando mais atenção para alimentação, sem fazer muita dieta, uns 83, 84, 82, assim. E
aí. Vai cortar pra 70 daí?
É, eu tô. Hoje eu tô com. Acordei com 78. Acabei o treino com 77. É um peso que eu estaria já na semana da luta.
E aí tu fica mal-humorado pra caralho quando tá cortando peso? Ou nada a ver?
Não, tô, fico não. De boa, fico de boa.
Acho, mano, que só desidratando.
Eu tenho que fazer isso. Se eu fazer mal-humorado ou feliz, é melhor fazer feliz. E eu tenho 30 lutas já, né, mano? Vou fazer 30, então... Caramba, se eu tivesse estressado em todas as 30 lutas, eu tava careca 30, já.
30 lutas porque tu começou cedo pra caralho ou porque tu lutou pra caralho? Ou os
acho
dois?
Acho que os dois, é. Não, eu não comecei cedo. Eu acho que eu comecei até tarde.
Quantos anos tu começou?
Mano, eu comecei 17 para 18.
A treinar?
A treinar. Só brigava na escola e jogava no futebol. Comecei a treinar 17 para 18. Nunca tinha feito nenhuma luta.
E né? Já pirou num MMA ou fez um jiu-jitsu primeiro? Como é que foi?
Então, vamos voltar um pouquinho. Eu conheci a luta depois que eu conheci a minha esposa, que era minha namorada na época. A gente tá junto ao mesmo tempo que eu treino. É, a gente vai fazer 14 anos esse ano.
Eita!
E é o tempo que eu treino também.
Depois
então,
você tem que ter conselhos de relacionamento, cara. 14 anos. Quanto tempo você tá sabendo também?
10.
Ah, bem menos, velho. Não adianta você. Tá bom. Sabe porra nenhuma.
É, eu comecei a treinar porque ela me levou pra conhecer o treino do irmão dela, né? Meu cunhado. E que ele dava aula de Muay Thai, que é o Johnny Cabeça. Ele dava aula de Muay Thai, dava aula de... E tava começando com um projeto de MMA, acho que era 2010, mais ou menos.
Pioneiro.
É, lá no interior. E eu fui assistir o treino, mano. Falei, porra, nunca mais parei de treinar. Assistia tudo, só vivia de luta. Alugava DVD, ainda tinha DVD pra alugar do Pride, de luta. Assisti todos os Quebrando Regra, Jack Chan, Jack Lee. Assisti todos.
E ele, por ser teu cunhado, tipo, batia muito? Como é que...
Ah, no começo sim, né? Tem isso, né? Mas depois ele não parou, não conseguiu mais, aí... É. Ficou elas por elas.
E logo no início tu já notou, putz, Paulo leva jeito pra isso aqui?
Cara, então, eu venho de um ambiente de familiar e social de, mano, é crime, essas paradas assim. E eu sempre quis mostrar pro meu pai, ser o orgulho, no a sentido de, mano, eu vou fazer diferente. Ah, eu estudei na escola integral, eu queria, mano, robótica, eu era destaque na aula de robótica. Eu joguei xadrez com o Mekin, que foi escolhido uns 10 da cidade pra jogar com ele. Ah, tudo que eu fazia curso de serigrafia, eu queria ser o melhor. Pro meu pai ver, pô, o moleque não tá indo pra um caminho legal. Aí, mas eu tudo fazia pras pessoas, ou pra alguém, ou pro meu pai, pra minha mãe. E jogar bola, e depois eu fui pra melhor escola, fui pro Senai. Mano, eu queria fazer tudo. E na época que eu comecei a treinar, eu tava fazendo Senai, tava fazendo caldeiraria. E eu fui formado também como destaque no Senai, é aquela coisa de interior. Lá em Taubaté tem bastante empresa, indústria, queria ir para uma fábrica.
Uhum.
E conheci a Larissa e fui lutar, e fui treinar. Aí eu vi na luta uma parada que eu posso levar orgulho para minha família ou para o meu meio social que eu vivia, mas uma parada que eu gostava que seria muito mais para mim do que para as pessoas. Que eu gostei muito, eu fazia, eu comecei a treinar jiu-jitsu, eu queria viver, ia na academia o dia inteiro.
Consegue entender por que tu gostava tanto?
Tipo, da luta?
É, tem algum motivo claro, assim, era porque tu ficava relaxado depois?
Eu acho que por viver um ambiente um pouco violento, ou por já tinha um instinto de brigar, por querer mostrar isso, que era mais forte, que eu seria alguma coisa diferente no meu meio de convivência. E, mano, foi acho que meio que amor, assim, que eu gostei. Gostei do negócio de uma forma que eu treinava todo dia, via só luta, só pensava em lutar, treinar. E foi bem na época que o Aldo, ele saiu do WEC e foi pro UFC. Eu acho que ele foi com o Mike Romanik.
Isso, era a luta no Canadá, né?
Isso.
E foi a primeira luta que eu assisti do UFC, e foi a primeira luta foi a do Aldo. Daí eu falei, mano, eu já tinha treinado Muay Thai e MMA, que o Johnny tinha começado. Eu falei, mano, quero lutar isso aí.
Eu destruo esse cara. Tô olhando assim.
Ele olhou pro Aldo e eu...
Vou bagaço.
Se eu achar a distância, ele tá
fudido. Se ele chutar minha perna...
Eu só defendo.
Só coloca a canela, é só colocar a canela.
É.
Aí eu falei, mano, quero fazer isso aí. Aí eu comecei a treinar jiu-jitsu, tipo, diferença de um mês de quando eu comecei a treinar Muay Thai no máximo. Me inscrevi na escola de jiu-jitsu lá na Aliança, em Taubaté. E com o Ricardo, que é meu professor até hoje, me deu a marrom ano passado. E, mano, nunca mais parei. O maior tempo que eu fiquei parado sem treinar foi na pandemia, foi 40 dias. Tirando isso, eu nunca fiquei um tempo maior que esse sem treinar.
Foi boa essa descansada, né?
Não cara, foi, porque eu fiquei meio depressivo, mano. Fiquei com 90 quilos, meio depressivo. Não foi muito legal, não.
Ah, é, porque coloca uma energia bizarra pra fora todo dia.
Exato. Hoje eu
treino, ansiedade, deve dar uma ansiedade do caralho para ficar ansioso.
É, assim. eu vivo, mano, eu vivo pra treinar. Eu treino, eu não tenho muito esse negócio de camp. Muda alguns ajustes, né? Uhum. Principalmente descanso, esses detalhes, mas eu tô sempre treinando bem, treinando assim num nível bacana. Eu gosto. Gosto de treinar, gosto de sair na porrada, gosto de treinar wrestling, gosto de treinar jiu-jitsu.
E do início só...
Eu gosto de fazer preparação física.
É, acho que ninguém gosta. Dos, ali dos 17 anos, começou o Muay Thai, até a tua primeira luta de MMA, com quantos anos tu tinha?
Ó, eu comecei... Com 4 meses eu fiz uma luta de Muay Thai profissional.
Que pavor, velho. 4 meses já meteu?
4 meses, é. Já saí no murro, eu ganhei essa luta. Em menos de 1 ano de treino, eu já tinha feito 2 lutas amadoras de MMA. Eu fiz um campeonato brasileiro de Muay Thai, que foi 4 lutas no dia. Depois disso, só lutei MMA e não queria nem saber de lutar Muay Thai, Jiu-Jitsu, só quis lutar MMA. Aí eu estreiei, depois dessas 2 lutas amadoras, treino no profissional, acho que foi questão de 2 anos de que comecei a treinar.
Pô, rápido, né?
É. Acho que 2019, com 19 anos para 20, eu já tinha feito a minha primeira luta profissional.
É, eu tava vendo teu topology aqui, a primeira foi em dezembro de 2011.
É, acho que é isso, eu tinha 19, acho.
E pois aí, é. Tu meteu 5-0, teve a primeira derrota.
Acho que foi 6, né?
6-0.
É, já tá querendo diminuir. É.
Ele toma conta do Sherdog, certeza.
Não. E aí, tu tava numa fase, tipo, foda, fez umas lutas boas no SFT, chegou no LFA, fez um lutão lá com o Rangel, que foi uma luta que muita gente não acreditava na tua vitória, né? Ele era bem favorito. Mas aí tu dominou ele, foi luta irada.
Easy, mano.
E aí depois...
Tapa rolou... na cara.
Pô, foi muito divertido aquela luta. Foi muito divertido. Inclusive foi a luta que caiu energia no ginásio. E aí a luta foi interrompida, assim, uns minutinhos, não foi? E tava frio.
Mano, tava um tempo meio... Foi...
Falando a verdade, foi bom pra ti ter interrompido ali?
Foi bom.
Ah, tu deu uma...
Não, foi bom, mas... Foi bom, mas não sei. Eu não sei o que ele tava sentindo também, né? Porque a luta começou o primeiro round, eu lembro que eu tava um pouco desligado, tomei uma mãozada dele, falei, ih, vou ter que ir logo pro jogo. E derrubei ele e fiquei por cima, controlando. Aí quando acabou a luta, eu tava por cima, na guarda dele, batendo. Aí quando caiu a luz a primeira vez. Aí parou, deu uma, acho que demorou uns 2 minutos pra voltar e voltou meia luz. Voltou meio... A luz de velas.
Tem que lutar mais devagar daí.
É, voltou meio romântico, assim, a luz de velas, é.
Foda.
Aí continuou o round, mano. Eu não sei o que aconteceu. Ele tava com o triângulo encaixado, com um armlock encaixado, próximo da grade.
E tu gritando, apaga a luz, apaga a luz.
Não sei o que aconteceu. Ele tal. Eu falei, caramba. Aí quase bati umas 2 vezes, voltei, taquei ele no chão, ele soltou. Aí acabei um round batendo, acabei bem um round. Mas só que a hora que eu levantei, meu braço tava latejando, né? Tava com bíceps do Popeye. Eu falei, mano, meu braço tá doendo. Na hora eu pensei, acho que as pernas dele, no mínimo, deve estar igual ao meu braço. Porque aí o juiz falou, mano, a gente vai dar uma pausa, não sei quanto tempo. Eu olhei, ele sentou. Tanto é que quem tava assistindo a luta, se assistiu, eu falo, ó, ele tá sentado, ele tá cansado. Falei pro juiz. Aí ele viu e levantou. Mas pra mim foi bom, não sei pra ele, não sei o que ele tava sentindo do outro lado. Eu recuperei o braço, acho que ficou uns 15 minutos parado.
Ficou um tempão, é.
Não, o Flávio...
15 minutos é uma delícia.
A galera falando pra dar no consta, eu falei, não, nem fudendo, já tô aqui em cima. Já gastei a bolsa. Antes de receber, nem fudendo, vamos continuar. Daí continua a luta e eu ganho os 2 rounds botando pra baixo ele o tempo todo, batendo por cima.
Foi uma baita luta. E aí depois tu lutou com o...
E foi engraçado que o Minotauro tava assistindo e aconteceu isso com ele no Pride, não sei se você lembra.
Não tô ligado.
Teve uma luta dele que caiu a energia também. Falei com ele no final da luta.
Deve ser muito esse tempo, deve estar num flow de...
Cara,
deve
entrar, o pior é esfriar, velho.
É, eu fiquei andando de um lado pro outro, pulando, aquecendo...
E literalmente ia esfriar porque tava frio.
Pô, podia dar um casaquinho pros caras.
Podia, né? Até agasalhar uma hora. Mas tava, foi tipo julho em Cajamá. E aí tava friozinho.
Não, foi assim. Março.
Foi?
É.
Eu lembro que tava frio.
É, e Cajamar sempre faz frio. Não sei o que acontece. Chove e frio. Tava frio. Mas a chuva dá nada lá.
E aí depois tu lutou com o Cauê. E, putz, teve aquela derrota.
Uh-huh.
É... Como é que foi perder num momento que tu tava muito próximo, tu tava numa crescente gigantesca, era uma luta que talvez fosse te colocar no... O Cauê assinou com o UFC, né, depois
sim,
disso.
Sim, sim.
É... Como é que foi pra te lidar
foi com... Foi ótimo.
Não, foi excelente.
Como foi lidar com essa... Com uma derrota tão doída como essa?
Então, era pra mim lutar com o Ítalo Gomes, lá da Tatá.
Era o Shippa, né?
Isso, o Shippa. A gente treinou, ficamos sabendo da luta em 10 semanas, treinamos 6 semanas pra lutar com o Ítalo. Aí caiu a luta, o Ítalo saiu da luta e mandaram o menino que vai lutar esse sexta-feira que vem. Alguma coisa Marx.
Parece Marcelo Marques?
É, tipo Borrachinha menor.
É o Marcelo Marques.
Bombadinho. Mandaram ele, canhoto, a gente treinou uns 3 dias, aí eu não sei se eles saíram da luta, não sei o que aconteceu, mandaram o outro. Puta, eu não lembro o nome. Sei que mandaram o Lídio. A gente mandaram o Lídio, mas o Lídio tem uma parceria, a gente não aceitou, ele também não. Mandaram mais um nome e depois, faltando 2 semanas, mandaram o Cauê. Aí o Cauê aceitou, a gente, mano, tranquilo, uma luta no papel pra mim, tranquilo, eu vou fazer o jogo, botar pra baixo, bater, a hora que ele cansar eu bato em pé, boto pra baixo de novo, que é o jogo que eu faço bem. E no mesmo card tava o Prates, que a gente treina junto em Taubaté e tal. Eu até conversei com o Thiago lá na academia. O que eu aprendi dessa luta foi viver a minha luta e viver o presente. Que o Prates lutou antes de mim, eu fiquei muito focado na luta dele. Mano, porque a gente tá vivendo um momento parecido. Quem os dois ganhasse Contender, UFC, o Prates assinou com o Contender depois. Uhum. E eu, antes de entrar atrás da lona, eu tava assistindo a luta dele. A hora que ele saiu, eu tava na luta dele ainda. Quando fui entrar na minha, eu não entrei na minha luta. E o mérito do Cauê é que ele acertou um chute do clinch, do Thai clinch, velho.
Tá bonito o chute.
Ele chutou daqui, na minha cabeça. Ele só fez isso e chutou.
Ah, mas ele nem devia valer.
É, nem treinei pra ele.
É, tinha que ter avisado ali o juiz.
Não é distância de chute.
Não é distância de chute, é isso.
Vacilou.
Tem que pedir a gol.
Tinha que pedir o VAR, né?
É, não dá.
Aí, mas não foi só a derrota, né? Como o Thiago falou, foi uma derrota bem feia, assim. Depois que eu não consegui assistir por um tempo, pelo jeito que foi, mas depois que eu assisti, eu acho que eu fiquei uns 3 minutos lá em cima. 3, 5 minutos lá em cima, até eu levantar. Eu nem fui pra levantar a mão lá, eu fui direto pro médico. Eu lembro que a primeira, quando eu acordei, eu vi os doutores da academia, os médicos, o meu nutricionista, e o Prates estava lá comigo. Tava todo mundo meio que chorando, e eu comecei a chorar. Mano, acabou, né? Não quero mais, já era. E aí foi um processo, mano. O que ajuda muito o ambiente, as pessoas que vocês estão, uhum, que tá próximo, né? E é difícil agora, eu agradeço essa derrota, porque me fez tornar mais forte e fez eu me aproximar mais da Fight Nerds, porque eu vi que a galera tava realmente comigo e quem realmente tava, quem não tava. E a minha esposa. E, mano, a gente seguiu aí. Eu tive que ficar 90 dias, eu acho, 60 dias, 120, não, afastado pela comissão.
Pô, precisava mais, hein? Já não tá lembrando.
Ah. Eu tive que fazer uma ressonância nova pro médico liberar. Eu fui liberado, mas a gente não conseguiu lutar. Aí, mas eu tava com essa sombra ainda atrás, né? Aí a gente conseguiu lutar no GP do Centurion. Que, mano, eu saí de uma derrota do jeito que foi pra lutar um GP de 2 lutas na noite. Foi uma parada, assim, bem desafiadora também pra mim.
Pois é, a cabeça, tu não perde confiança.
Exato, você fica meio, será que...
Será que dá?
A gente passou num cirurgião... neurocirurgião, eu perguntei isso pra ele. Falei, cara, é essa parada que o queixo vai meio que absorvendo menos soco, é verdade? Ele falou que não tem nada a ver com estudos, assim. O que acontece é que seu cérebro, ele começa a ter movimentos de proteção pro seu corpo. Tipo assim, eu comecei a observar os movimentos que vai vir aqui, se você se assusta, se faz algum movimento involuntário. E com vários nocautes, seu cérebro... Tomou um nocaute daqui, tomou um daqui. Aí quando começa a vir o soco, ele, mano, é hora de desligar. Uhum. Ele foi mais ou menos essa explicação meio não, rápida, assim. E ele falou, não tem nada a ver. Você não vai absorver menos soco ou mais. E isso tem como reprogramar. Se acontecer, você observa. Se acontecer algumas coisas no treino que você se assusta ou que você tá com medo, você vem aqui e a gente faz uma reprogramação aí do seu cérebro. Cerebreiro.
Não sabia.
Mas ele falou o que acontece.
Tô bem curioso pra saber como é que reprograma o cérebro.
É tipo é PNL?
PNL é uma...
PNL.
Não sei.
É tipo uma parada assim, que você vai lá e volta no que aconteceu.
Meio que umas hipnoses.
É tipo, exatamente, é isso. Mas pode eu não crer. Fiz, não precisou reprogramar. Aí, mas ele falou que a demência, não tem o que fazer. fica vai meio ficar, doidinho mesmo.
Se tomar muito...
Esquece das coisas, assim.
Tipo, assim, né?
Do quê? Daí foi, mano. Foi uma luta, assim, no treino. Eu comecei a fazer sparring depois de... Voltei a fazer sparring depois de, acho que, 3 meses, eu acho. 3 ou 4 meses. E, mano, não marcava a luta. Era pra lutar na LFA. O Todinho lá correu. O Lídio... Mandaram o Lídio de novo. Mas aí o Lídio, a gente tem uma parceria. Não deu certo. Aí quando mandaram o Caveira, o Bruno, que lutou com o Lídio. Acho que é Bruno.
Não tô ligado.
Moleque da Nova União, que fez uma guerra com o Lídio lá. Tomaram 52 knockdown cada um. Um
sim,
careca.
Sim, sim,
a Nova União não, da... Revolução Thai.
Não lembro o nome dele, mas sei quem é.
É Caveira, alguma coisa Caveira. Mandaram o nome dele e na semana que mandaram o nome dele eu machuquei a clavícula.
Clavícula.
Eu tive ruptura parcial do ligamento na clavícula. Aí, mano, eu falei, vou fazer um sparring pra testar. Mas eu senti o ombro, a gente conversou, senti o braço. Falei, mano, não vamos aceitar. Porque ele é um moleque duro.
Uhum.
Lutou na Rússia também. Não dá pra ir meia bomba. Ainda mais o ombro, que eu vou derrubar o cara. Não tem muito o que esconder hoje em dia. Eu vou derrubar alguém. No meio, em algum momento da luta, eu vou derrubar. Meu corpo já...
Já está condicionado.
Já é.
Tá programado.
Tá, já tá... No minha genética ali, no HD. Aí a gente não aceitou e colocaram ele pra lutar com o Lídio. A gente ficou um tempo. No LFA não tava dando certo. Aqui no Brasil, os eventos... Não tava achando adversário, tentaram no SFT também. Eu aceitei a luta em cima da hora no SFT, no cinturão, caiu, não deu. Aí apareceu o Centurio pra lutar o GP. Eu falei, pô, GP, mano, não quis.
Luta na noite
De primeira, assim, eu não quis. Aí, depois de um tempo, eu pedi pra Deus. Falei, mano, tô sentindo bem, acho que eu vou aceitar. Daí a gente aceitou o GP.
Quem era que tava no GP, no teu? O Andrezinho ou o Naja?
O Andrezinho, tava o Andrezinho. E tava o Testa. O menino lá no norte também, acho que é de
Jonathan
Pernambuco.
Testa,
Jonathan Testa, né? E sim, tinha um argentino, Juarez, Matias. Tava os quatro. E a primeira luta minha era com o Andrezinho.
Uhum.
Que era, eu acho que era dos três, era o mais duro, por questão de tempo, de quilometragem. E tem um jiu-jitsu bom também. Eu vi algumas lutas dele, ele lutou na Rússia. Por mais que ele tava com 38, tava parado um tempo, é um...
Ele bateu na trave pra entrar no UFC algumas vezes.
É, assim. Ele é um cara que tem os cursos, né?
Sim.
Aí ele era até 7'7". Foi um desafio muito louco. Foi bem legal passar por isso. Porque pesagem no dia, pesa um dia antes, depois tem que pesar o mesmo peso. Foi lá em Malta, perto de Roma.
Peso no dia mesmo, assim?
É, a luta foi na sexta, eu pesei na quinta e na sexta.
Aham.
Mas foi 7'7", não foi 70.
Tá.
E a ideia é pra não desgastar,
sim,
tanto.
Uhum.
E foi uma viagem, foi a primeira vez que eu fui pra Europa. Foi.
Irado.
Parei em Roma, conheci o Coliseu, aí a gente foi pra Malta, lugar bonito pra caramba.
Uhum.
E fizemos duas lutas, eu ganhei as duas, lutei 6 rounds. As duas por ponto.
Torcendo pra acabar antes, não.
Eu sabia que a primeira ia ser mais dura, que o Andrezinho é difícil, eu acho que ele nunca foi nocauteado, ele tem umas 30 e poucas lutas também. Se não foi, foi uma vez ou outra. E finalizado também era difícil. Então eu sabia que a luta talvez duraria 3 rounds, porque eu começaria a me preservar sabendo que eu não ia acabar a luta antes, porque eu sabia que tinha mais uma. E a outra eu bati no teste, ele não caiu, não consegui finalizar. E, mano, eu gosto de lutar. Eu gosto de lutar 3, 4, já lutei 5.
Uhum.
Gosto de lutar. Não ligo muito, não me apego muito a finalizar ou nocautear.
Uhum.
Eu gosto de sair na porrada.
Bater o máximo.
Gosto de agredir, exatamente.
Pode crer.
Aí, mano, foi uma experiência muito louca. Foi uma parada que eu acho que... Foi tudo preparado. Se eu tivesse no UFC, não ia passar por essa experiência. Eu consegui passar, tenho mais essa pra contar. A gente ganhou as duas lutas. Eu machuquei uma canela feia de uma luta pra outra. Eu sou destro. Eu lutei o GP inteiro de canhoto. Porque eu treinei bastante canhoto, porque eu tinha machucado a canela já durante os treinos. Lá a luta piorou. E por causa da clavícula, eu joguei esse ombro pra trás. E eu treinei bastante canhoto, tava confortável na luta, não foi uma coisa, nossa, ele lutou de canhoto. Tava bem, e eu machuquei a canela e na segunda eu fiquei só de canhoto mesmo.
Uhum.
Ganhei as duas lutas.
Tu tem um jogo que é muito incomum no Brasil, né? Que é esse jogo de usar bem a grade, de botar pra baixo.
Uhum.
Geralmente a galera que bota pra baixo é uma galera mais do jiu-jitsu, né? Então tem muita transição, tem muito bote.
Exato.
O teu não, o teu é botar pra baixo e amassar e bater e ir ganhando espaço pouco a pouco. Que é um jogo que pouca gente faz, mas que lá fora fazem muito, né? Por causa do wrestling.
Sim.
Tu acha que quando tu bater de frente com um wrestler, um All-American, um cara que faz muito esse jogo a vida toda, assim, Tu vai bater de frente com ele? Tu vai impor o teu jogo em cima de um cara desse?
Eu já bati de frente, né? Lá na TT. Eu fiquei uma temporada na TT de, acho que média de 2 anos, indo e voltando.
Uhum.
Eu já treinei com os wrestlers lá. Eu não sei se eu treinei com algum All-America. Mas eu treinei com o wrestling que já tava adaptado pro MMA. E, mano, eu fiz o jogo bacana. Nossa. Porque a hora que o wrestling cai de costas no chão, ele... Agora a galera já estão mais adaptados, mas eu treinei e fiz frente com todo mundo.
Uhum. Irado.
Né? Tranquilo. Essa parte pra mim é tranquilo. Tem uns russos que é diferente.
Uhum.
Acho que porque eles treinam... Eu tava conversando com o iraniano, ele não tem um estilo de wrestling. Tem wrestling que usa calça, tem wrestling que usa só kimono, tem wrestling que pode segurar na faixa. Não, tem vários estilos, tá ligado? Uhum. Tem wrestling que pode segurar na faixa, tem um que é só derrubar de costa. Vem vários estilos, então eles pegam vários e eles já treinam sambo. Então é uma pegada diferente, uma passada de perna diferente e uma força diferente também, mas não, nada de ser humano, assim. Super humano, né?
Tu falou que
ser
tu passou 2 anos na TT indo e voltando.
Indo e voltando.
E quando é que tu entrou na Fight Nerds? Como é que foi isso? Explica pra gente.
Só pontuando sobre a grade, eu já volto. A grade, quando eu saí de Taubaté pra vir, eu vim treinar na 011, não sei se você lembra da 011.
Que é de Santos?
Não, é de Taubaté. É de São Paulo. Quem era o Pezão? Que tava... O Pezão foi o cabeça da 011. O Pezão, peso pesado agora, sem ser o Bigfoot. Aí tava o Pezão, eu, o Thiago Moisés também treinou na 011. O Flávio Álvaro treinou lá. E lá eu comecei a treinar. E eu sempre treinei MMA. Eu treinava jiu-jitsu, mas eu pensava no MMA. Eu nunca fiquei segurando kimono. Você falar pra mim, oh, faz um estrangulamento com a lapela. Eu falar, né? É, tá bom. É, faz uma Della Riva, alguma coisa assim, eu não sei. Eu treinava de kimono segurando a mão. Então, eu sempre quis treinar, lutar o wrestling. Na minha primeira derrota, eu falei, mano, eu preciso treinar isso aqui de verdade. Daí eu fui pra São Paulo. Aí lá eu conheci o Flávio, que pra mim, depois do Flávio, eu sou o que mais domina a grade aí, do que eu treinei no Brasil. Que o Flávio, o jogo dele é grade. A modalidade dele é grade. Ele inventou a modalidade na grade, ele se manda muito bem ali. E são por isso que eu faço esse jogo de grade, só pra pontuar esse... Por causa do Flávio Álvaro. E agora sobre a Fight Nerd.
Que o Flávio Álvaro também tá na Fight Nerd, né?
Tá na Fight Nerd hoje. É, eu fui por conta... Um pouco por conta dele, porque eu já treinava com ele, já conhecia.
O Flávio Álvaro dá muito medo, né, cara? Ele é muito assustador, cara.
Ele é engraçado.
Então, cara... Ele é muito legal, velho.
Não, ele foi... Lembra que ele nos mostrou os negócios de grade aquele dia? Um queridão. Mas porque os vídeos dele... Treinamento, assim, tá os caras no chão e ele pisando na cabeça dos caras. Assim,
ah, é? Ele pisou na cabeça do Bruno.
É, ele fica pisando na cabeça. Ô, você tá descansando? Tipo, caralho.
Ele é intimidador, né? Ele tem uma cara assim de...
É. Mas ele é um amor, é um amor.
Convidadíssimo aqui pro nosso podcast, o Flávio Álvaro.
É, tem que trazer a galera toda aí, os médicos, Flávio, os atletas lá.
Pô, ele falando, explicando a grade pra gente foi muito legal,
bonito,
né?
É bonito, é um conceito bonito.
Ele criou um conceito, ele criou um grade. É Smash Cage. Ele criou isso. É igual um jiu-jitsu, igual um MMA, um Muay Thai, boxe. O Flávio domina a grade. Ele posicionamento, o jeito que sai, o movimento.
Mas esses posicionamentos, essas coisas assim que ele ensina, quando tu olha, sei lá, uma luta, os outros lutadores dos outros lugares, das outras academias usam também? Ou é muito diferente?
Um fato que tem academia que nem grade tem, que... Então o cara não usa... É diferente você treinar na parede e treinar na grade. É duas coisas diferentes.
Por quê?
Mano, a grade tem balança. Ela devolve, né? Eu uso muito o balanço da grade. E, às vezes eu não tô conseguindo entrar mão com mão, eu tenho a luva, eu bato e volto e fecho. Eu uso o balanço da grade que ela devolve. A parede não devolve. Já é uma parada diferente. E outra, você vai sentir a grade, não vai sentir a parede. Faz diferença. É um detalhe que faz a diferença. E a galera também não treina muito. Eu vejo que a galera não dá muita atenção, assim. Só treina sair e derrubar na grade. A minha visão é que o chão faz isso aqui. Se eu coloquei na grade, é a mesma coisa que eu colocar no chão. Se eu tô pontuando... Se eu não pontuar no chão, o juiz vai pôr de pé. Se eu não pontuar na grade, o juiz vai separar, então...
A grade é o chão em pé.
É verdade.
Exatamente. A grade é o chão em pé. E é isso, aí o Flávio, mano, ele lutou o Rio Heroes, ele já usava na grade, ele já batia na galera na grade, na janela, né? Quando não tinha grade, era janela, vidro. E ele estudou muito isso, acho que é o diferencial dele, ele estudou especificamente isso, viu, fez na prática, o Flávio tem 70 lutas.
Cara, 70 lutas é um cardzinho, hein?
Ele
é um...
dedicou a isso, é o diferencial dele, ele dedicou a isso, entendeu?
É um cartelzinho.
Então, tu foi pra Fight Nerds pra acompanhar o Flávio?
Então, vamos lá, eu fui pra São Paulo, saí de Taubaté, uns 2-3 anos de treino, fui pra São Paulo, treinando na 011. Eu fiquei, em média, 4 anos treinando lá. Eu acho que fiz uma pá de luta na 011 e chegou uma época, mano, eu falei, pô, tá, acho que foi uma derrota também, se eu não me engano. Enfim, eu desanimei, tava, a galera começou a sair, o Pezão foi pros Estados Unidos, foi pra TT, o Thiago já ia sempre pra TT. Aí a equipe, como o Pezão era o líder, a equipe começou a te fazer porque ele saiu. Eu falei, mano, eu vou voltar pra Taubaté. Eu voltei pra Taubaté, casei com a minha esposa, montei uma academia, montei uma equipe, meio que desliguei e fiquei, mano, vou lutar, mas agora eu vou pra esses ares. E lá em Taubaté eu treinava com o Cris e com o Prática, com a Calindra, com o tailandês. O trabalho lá é muito bom. Aí eu fiz 3 lutas no SFT, ganhei as 3 e acendeu a chama novamente. Falei, mano, eu não consigo ficar sem isso. Hoje, assinar com o UFC, o que Deus tiver pra mim, eu vou lutar independente. Eu não consigo viver sem lutar. Falei, mano, eu vou pra TT. Porque o meu visto tinha sido negado em 2015. Era pra mim ter ido. Que o Pezão tinha um projeto. Mano, toda vez que eu lutar nos Estados Unidos, eu vou levar alguém pra galera sentir como que é o vestiário do UFC, sentir e tal.
Nossa,
pô, legal. Aí era, legal, na minha vez, o meu visto foi negado. Aí...
Mas ele filmou tudo pra ti daí.
É, mandou, trouxe.
Trouxe lembrancinha.
Trouxe uns paradrapos.
É, ó, que legal.
Fica nervoso, é. Falou. Aí juntou isso também, que meu visto foi negado. Pá, mano, vou voltar pra Taubaté, voltei. Aí falou, vou tentar tirar o visto de novo. Aí, em 2018, eu tirei o visto pra ir pros Estados Unidos, visto turista, e marquei uma luta no Chile. Eu falei, mano, vou treinar lá na TT. O Thiago e o Pezão fizeram a ponte pra mim poder treinar lá. Aí fui pela TT, treinei um mês e lutei no Chile. Aí eu ganhei, juntei uma grana, falei, mano, vou pra lá de novo, que eu gostei, mano. Fui pra TT, gostei da academia, gostei da Flórida, gostei...
Isso foi em que ano?
Mano, 2018.
Pode crer.
Foi final do ano de 2018.
Já era no prédio novo, né? Aquele prédio.
No shopping lá, né? Sim. Gigantesco. Aí eu treinei lá, lutei no Chile, final do ano de 2018. Eu falei, vou pra Taubaté. E cidade interior, você faz rifa, você pede patrocínio, carrinho de lanche. A galera ajudou. Eu voltei pros Estados Unidos pra treinar, mas não tinha nenhuma luta marcada. E fiquei 3 meses lá. Aí, não, minto. Quando eu tava voltando pros Estados Unidos, marcou a luta com o Rafael Alves, que ele assinou com o UFC.
Uhum.
No Titan, disputa de cinturão.
Pode crer.
Mano, vem pra cá, o Alex Davis era meu empresário na época. Marquei uma luta pra você em, se não me engano, era maio. Aí, tipo, sei lá, 15 de maio, e eu tava com a passagem pra chegar lá 12 de maio, se eu não me engano. 10, 5 dias, 6 dias. Aí, mas no meio do caminho, faltando umas 4 semanas, o Rafael saiu da luta. Aí não conseguiram caçar a luta pra mim. Aí quando eu tava pra viajar, acho que faltava 2 dias pra eu viajar, 7 dias pra luta que caiu uma luta de um evento lá no cassino, que era pra lutar com o Yodnes Sedén, era um cubano, ele passou pelo UFC, fez 1-3, ganhou 1 e perdeu 3. Mano, caiu uma luta principal aqui do evento, a gente tá precisando de alguém, e o Alex falou, você quer lutar? Daí eu falei, mano, se ele fizer peso casado até 72, ou se não fizer, eu luto. Ele falou, ah, beleza. Porque eu falei, ah, mano, tem uma viagem ainda. Ele falou, beleza, você chega aqui, a gente vai pesar na quinta, você luta na sexta. Eu cheguei na terça, eu acho. Ele falou, ah, eu luto, demorou. Era um ex-UFC, era uma luta, a luta principal do evento dentro do Hard Rock.
Nossa.
Daqueles que é uma guitarra lá, um violão, sei lá. Eu falei, mano, muito louco, vou lutar com um ex-UFC, um cubano dentro do cassino, demorou. Vou chegar aí, dou o peso e já era. Aí eu aceitei a luta, cheguei lá nos Estados Unidos, dei o peso, fiz o processo, o Thiaguinho, mano, me salvou lá. O Thiago é um dos caras que nunca largou minha mão desde quando eu conheci ele, tá ligado? Desde a 01 a gente treina junto, acho que 2012, 2013. Antes dele entrar no UFC, ele tinha pouca luta ainda. E, mano, eu fiquei na casa dele, morei na casa dele, ele me deu comida, me levava pra academia, voltava. Aí cheguei lá nos Estados Unidos, aceitei a luta, mano, eu cacetei o cubano, 3 rounds, foi uma das melhores performances minhas. E fiquei pronto, mais ou menos no estágio que eu tô hoje. E aí eu fiquei lá casar a luta com o Rafael de novo, no cinturão do Taita. E essa luta era o Look for Fight.
Foda.
Que o Daniel White vai assistir.
Tinha com o...
Matt Serra e o Jim Thomas.
Isso.
Eles vão assistir, aí, mano, ele fica lá trocando uma ideia. Aí o Jim Thomas era TT, né? Ele daí falou, mano, vou te levar, eu quero te promover nessa luta. Fez uma entrevista comigo. Era a luta como evento. Aí eu falei, ah, demorou, vai dar tudo certo. Aí eu fiquei treinando, pô, preparando, tava super bem. Aí fui pra luta. Mano, espanquei o Rafael no primeiro round, dei um knockdown nele. Ele ficou no chão, levantei, faltando 10 segundos, mas saí, atravessei o octógono, fiquei esperando. Aí eu... acho que foi, mano, agora eu vou acabar. Eu olhei pra cara do Daniel White, a hora que eu tava indo pra sentar, eu olhei assim, mano, vou acabar, eu vou pular, eu vou lá em cima dele. Aí eu fui, me expus e ele me nocauteou. Eu caí lá, falei, porra. De novo.
Que merda.
Que merda. Tela azul.
Ah, velho.
Aí, mano, eu falei, porra. Daí eu fiquei mais 2 meses lá nos Estados Unidos, que a minha passagem tava pra voltar, não consegui lutar. Foi meio tenso lá. Sozinho. E o Rafael assinou nesse dia, ele assinou pra lutar o Contender. Aí eu voltei pro Brasil, falei, mano, não tem problema, vamos ajeitar a casa. E nesse meio termo eu já falei pra Larissa, minha esposa tava aqui nos Estados Unidos, aqui lá em Taubaté, no caso. A gente tinha casado em 2017, fazia menos de um ano que a gente tinha casado. A gente tava com a casa nova, praticamente. Quando você casa, né, pai, mãe, dá tudo, fica novinho, você pede.
Bom demais.
É, geladeira, tava tudo zero. Aí quando eu tava lá nos Estados Unidos, eu falei, ó, Larissa, não... eu perdi aqui, mas faz o seguinte, vende tudo aí, já vai vendendo. Quando eu chegar, a gente junta as coisas e vamos vir pro Estados Unidos. Morar aqui. Que o Alex falou, mano, vou tirar o visto, a Thaita vai tirar seu visto de trabalho. E se você quiser ficar aqui, você vem e a gente arruma um jeito.
Para. Esse podcast tem apoio de KTO, o melhor site de apostas que existe nesse Brasil.
Na KTO é muito fácil de colocar o dinheiro, é fácil de tirar o dinheiro quando você faz aquela gordurinha nas apostas e o chat, o serviço ao consumidor é maravilhoso através do Instagram ou Twitter, né? @KTO_Brasil. São pessoas reais, não são robôs, você pode tirar suas dúvidas e brincar de ser feliz na KTO.
Geralmente a gente tá falando de UFC aqui, dessas apostas, a gente dá umas odds, às vezes não, mas o lance é que a KTO não tem só MMA e quando não tem só MMA também não tem só UFC. Tem outras ligas também. PFL, tá por lá. Tem outras
paradas. KSW.
Isso, tem várias coisas de MMA. Por lá e futebol tem tudo. Então, KTO é o melhor lugar pra postar em tudo, não só MMA. Mas a gente tem um cupom. Cupomzinho de free bet de 20% usando o cupom Osvaldo, que é Osvaldo, né? Com W. É, na sua primeira aposta, você vai lá, digita, vou botar a primeira graninha aqui, botar R$100, põe o cupom Osvaldo com W, fica com 20% de free bet, fica com 120 para apostar como você quiser. KTO.com.
Eu vendi tudo, vendi carro, vendi moto, vendi academia. A gente juntou $2,000. Juntamos, se eu não me engano, mano, eu paguei o que tinha que pagar, eu fui para os Estados Unidos com $5,000 na época. E levei minha esposa. Nenhum dos dois fala inglês, não falo até hoje, porque a Flórida é o Brasil, que deu certo praticamente.
A Flórida é o melhor estado do Brasil.
É, melhor. Boa. E muito, quando não é português, é espanhol.
E aí o cara
latino, né? Aí espanhol, sou fluente. Aí cheguei lá nos Estados Unidos, a gente, mano, fala o seguinte, eu comprei um carro, velho, porque lá na Flórida não tem como ficar sem carro.
Ih, que o transporte $500 o cara compra um carro.
É, eu paguei $1,200 num carrinho melhorzinho, pra não ficar quebrado também. Paguei 3 meses de aluguel, fiz uma compra imensa e aluguei uma suíte dentro de um mobile home. Tem um motorhome que anda e o mobile home é que a casa os caras vêm e largam no terreno.
Uhum.
Eu aluguei a suíte dentro de uma casa... dentro do mobile home, tinha mais 4 quartos, eu e minha esposa. Aí, mano, lá eu trabalhei de tudo, você imagina. Fiz Uber, pintura, quem me ajudou muito foi o Dragon, lembra? Sabe quem é o Dragon? Davidson Dragon?
Não tô ligado.
É das antigas também, ele foi campeão do XFC na época, ele é aluno do Sapo.
Pode crer.
Do Luiz Sapo, que lutou no ano. O Dragon trabalha, ele tem uma construtora lá. Ele me ajudou bastante lá, colocava pra trabalhar, fazia os trampos, eu saía... Ele falou, mano, eu vou deixar você trampar, você entra às 7. O treino acho que era às 11h30, você sai tipo 15 para as 11, vai treinar e volta. Ou de noite você faz seus treinos, fazia esse esquema aí. Aí eu fiquei lá, quando o meu visto estava...
Bom que já fazia a preparação física, né?
Não, já, mano, chegava no ódio na academia. Chegava louco pra quebrar alguém. No começo eu tinha vergonha de chegar sujo na academia. Aí eu falei, mano, quer saber? Eu quero que se foda. Ninguém tá pagando minhas contas. Eu ia do jeito que tava mesmo. Uhum. Às vezes era lixava a parede, chegava tudo branco, cheio de tinta. Às vezes tinha trampo que não era tão puxado, não tinha trampo que, mano, era demolição lá, era o que mais tem.
Ah, demolição deve dar uma canseira, mano.
Não, o cara lá nos Estados Unidos, o cara chega...
Marretão, assim, marretão?
Não, a casa tá inteira. Eu comprei essa casa, vou reformar, tá com tudo, tudo. Quebra tudo e joga fora. Geladeira, armário, mesa. Aí você quebra tudo, que é drywall, né? Uhum. Não é tão puxado quanto alvenaria. Uhum. E joga fora. Eu fiz bastante demolição lá. Aí chegava na academia, fazia sparring no ódio. Mano, saía na porrada com todo mundo lá. Edson Barbosa, com o Moicano, com os Russo, com o Porrer, com o Thiago.
Isso que deve ser legal de treinar lá, né? Uns nomes foda pra caralho. E tu consegue ver o nível que tu tá também, né?
Não, eu cheguei lá, a primeira vez que eu fui, voltei, fui no banheiro, mano, falei, caralho, comecei a chorar no boxe de emoção. Caralho, os caras aqui, cigano, todo mundo. Uhum. Aí eu saía do trampo e ia treinar. E eu acompanhei o sparring do Max pro Porrer pra lutar com o Max Holloway a primeira vez lá, que ele foi a disputa do cinturão interino. Eu fiz todo o camp do Porrer com ele.
Que massa.
E todo o camp era assim, eu saía do trampo, ia fazer sparring com ele e voltava. E quando não dava, eu falava, mano, o Mike Brown que toma conta do camp dele. O Mike Brown mandava mensagem falando, não consigo hoje. Ele falou, que hora que você pode? Eu falei, 8 da noite só. Daí ele falou, tá bom, chega 8 da noite. Aí eu chegava lá sozinho, o Porrer com todos os treinadores, saía na porrada com ele.
Tava te esperando, alongando. Tava, descansou o dia inteiro.
Os caras fazendo a mão dele. Os caras aquecendo pra ele.
Cansou comer um salmão antes de ir, tomou a melhor proteína.
O Thiago que me acompanhava às vezes nos sparring, mas não era nenhum treinador. E saía na porrada com ele. Foi em Tibau, treinei com todo mundo lá. E fiquei 4 meses com o visto turista e tenho entrado no visto de trabalho, que foi pelo Titan. Aí meu visto foi aprovado, isso final de 2019. Em 2020, mano, o SFT quis que eu lutasse aqui, disputasse cinturão aqui no Brasil, que eu já tinha acho que umas 3 vitórias. Falei, porra, vocês vão pagar pra mim vir? Que o dono do SFT mora lá.
Uhum.
Aí o Conan falou, mano, você quer que ele vá, tem que pagar, né? Aí ele não ia falar pro Conan, ah, não vou pagar. Aí ele pagou pra mim, pra um corner vir pra cá, pro Brasil, lutar e voltar, tava tudo certo. Aí eu falei, ah, mano, vou pagar o Catel, pro Catel vir comigo e usar a passagem pra Larissa, pra ela vir junto, vou largar ela lá. Aí vim no Brasil, lutei o SFT, ganhei, pá, bacana, tava começando a pandemia, 2020, eu lutei em janeiro. Fevereiro já tava começando todo mundo ficar doido, né?
Uhum.
E o visto de trabalho, não sei se você sabe, eu tenho que passar na imigração pra carimbar e voltar. Igual o atleta do UFC, normal. E quando eu fui na imigração, a moça, mano, embaçou na minha vida.
Puta merda.
Começou a fazer um monte de perguntas, ela não sabia nem que era o UFC, ela não sabia o que era MMA. Ela falou, mas você é extraordinário no quê? Porque tem um visto de habilidades especiais, que não era o meu.
Mas põe pra baixo ela.
Aí eu falei pra ela, não, o meu não é esse, o meu é P1. Passei a permit de trabalho pra ela, mostrei tudo, ela embaçou. Falou, vai embora e a gente vai ficar com o seu passaporte aqui. E me manda um e-mail com todos os seus ganhos com luta no Brasil, nos Estados Unidos, que eu quero ver aqui e tal. Daí a gente vai te dar um retorno. Aí, mano, eu fui embora. No Brasil não ganha dinheiro com luta.
Uhum.
Nos Estados Unidos, o Titan me pagava, acho que estava escrito que era 3 mil dólares. Ela falou, você não consegue se manter com isso. E eu trabalhava, não podia falar para ela que eu trabalhava. Sim. Lá, né? Mas eu acredito que não foi isso também, que ela não descobriu. Porque todos os cheques eu era assinado como patrocínio. Aí passou, mano, 10 dias, eu não consegui reunir. Eu falei com o cara da Pizza Crack, o único que tinha reunido era a Pizza Crack, que é meu patrocinador, faz uns 10 anos. Não consegui mandar para ela também. Começou a pandemia, eu acredito que eles foram para a parte administrativa, porque estava fechada, e acelerou todos os processos. Aí eu recebi um e-mail que meu visto foi cancelado de trabalho.
Putz.
Aí eu falei, ah, mano, vou de turista. Daí estava escrito trabalho e turista, os dois foi cancelado.
Caralho, que
tanto zica. O meu quanto da minha esposa, foi todos cancelados, 2020.
E as paradas de vocês tudo lá?
Tudo lá, tinha 2 carros. Aí eu tinha saído desse mobile home, estava em outra suíte, mas tava, só dividia com uma senhora, estava bem tranquilo. A suíte, o apartamento era praticamente nosso, a senhora vinha gente boa. Aí ficou 4 malas lá.
Puta.
Ficou os 2 carros. A gente veio com 2 malas, cada um. Não, uma cada. A Larissa veio com a mala dela cheia de presente. Pra comprar as criançadas. E um pouco de roupa, quando vem pra cá, tava verão. E eu vim com a mala com roupa de treino, material. E algumas roupas para passar. A gente ia passar acho que 20 dias aqui no Brasil. 20 ou 30. Aí foi o que a gente ficou. Aí os dois carros lá eu vendi, eu consegui vender um carro. O outro também, o cara continuou pagando pro dealer lá. E começou a pandemia, aí começou tudo. Sem visto, sem dinheiro, sem pandemia. Putz, sobrou $5,000. Eu comprei uma Fan 2002 e trabalhei de iFood até 2021, comecinho de 2021.
Pode crer.
Caralho, falei pra caramba, hein?
É, muita história, né, velho? É. Muita história. Eu não tava ligado que tu tinha ficado um tempo na TT lá.
Não, eu fiquei.
Não sabia desse episódio na sua vida.
Não, fiquei. Fiquei esse tempo. Essa última temporada foi 8 meses. Eu fiquei com 4 meses usando visto de turista. Aí, quando a gente te dá a entrada em algum visto, você não pode... Durante o processo, você não pode sair, não pode fazer nada. Aí, você pode passar o tempo porque você tá em processo.
E essa parada dessas academias gigantes, tipo, a TT que tem uma galera foda, assim. Tu... consegue evoluir também, aprender também, ou, tipo, a atenção é muito pros caras, assim? Como é que funciona os treinos e como é que...
Ah, lá na TT, a primeira vez que eu cheguei, eles tinham mudado a parte burocrática deles de receber qualquer atleta. O Thiago e o Pezão não sabia. Aí eu levei $700. Quando eu cheguei lá, não pude treinar no primeiro dia. O cara que administra lá, não tem nada a ver com o Conan, né? O cara da parte de administração falou, ó, tem que esperar o cara pra trocar ideia com ele. Aí o cara demorou 2 dias pra chegar. Aí a gente foi trocar ideia, o Thiago falou, eu trouxe meu amigo lá de Taubaté, lá de treinou comigo e tal, tem um cartel bom, não sei o que, ele quer treinar aí. Aí o cara falou, a gente não tá recebendo mais atleta sem pagar, porque veio uns caras de fora aí, treinou, não pagou, não deu porcentagem da academia. Enfim, daí ele falou, tá bom, fazer o quê? Ele falou, $150 por semana, eu ia ficar 4 semanas e tinha $700. Eu fui, mano, fiquei puto, falei,
dá pra treinar 3 dias por semana.
Dá pra... Cada treino ser fracionado por hora.
Cara.
Aí, pô, saí, eu até brinquei com o Thiago, falei, vou lá na Black Zillions. Na época era Black Zillions, aí é muita treta as duas equipes. Eu falei, era tipo chute box e qual outra treta que tem aí, enfim. Eu falei, mano, vou pra Black Zillions, falei, zoando pro Thiago. Daí ele falou, não, vamos ficar aqui. Eu falei, mano, não, vou ficar, lógico. Daí o Thiago falou, faz o seguinte, gasta o dinheiro pra pagar a academia... Aí fica aí com $100 e você vai ficar em casa, vai comer em casa, vou te levar pro treino, que ele ia treinar. Você vai, o $100 vai dar até pra você comprar umas paradas. E quando a gente saía, ele não deixava pagar, ele que pagava a comida, ele que me dava os bagulhos. Fiquei na sala da casa dele, morando, incomodando ele há 1 mês, tá ligado? Ela lavava a louça e ficava lá e... Mano, daí na segunda... Mas quando eu fiquei também, o ódio... eu fiquei 1 mês.
Fez valer cada
dólar. O primeiro sparring que eu fiz... O primeiro treino que liberaram pra fazer, depois que eu paguei, foi numa quinta-feira, era sparring. Eu fiz com, acho que é armênio, não sei. É Urus, o nome do maluco. Ele era 7'7". Louco, sabe aqueles malucos loucos que ninguém quer treinar? Aí o Catel falou, mano, vai com ele. Eu falei, tá bom, então vai. Mano, eu saí na porrada com ele. Falei, mano, vai valer cada dólar aqui. Cada dólar que não ficou no meu bolso, eu vou deixar aqui. Mano, eu lembro que no terceiro round eu tava quase vomitando, mas o maluco tava cansado também. Eu falei, mano... Saí na porrada, derrubei, botei pra baixo, troquei murro. Aí ele falava, vai com outro russo ali. Aí eu ia. Eu era tipo assim, ninguém quer treinar com aquele? Manda o bocal. Eu treinei com o Arthur, o Albert, Tumenov, que agora ele é campeão do ACA. Ninguém queria treinar, vai com o Albert. Vai. Ô, Moicano, tá precisando de sparring, que é canhoto e não chuta. Vai, bocal. Ó, o Thiago Moisés, aí eu ganhei um pouco de espaço. Eu fiz a luta lá com o Cubano, lutei com o Rafael.
Tu ganhou espaço porque tu foi, sei lá, voluntário porrada, e vou com todo mundo.
Eu fazia uns 5 treinos por dia. Treinava o principal e depois os drill, que o Parrompinha faz os drill separado, o Catel. Precisava ajudar alguém, eu ia felizão, porque eu ia aprender e ficava lá no drill. Eu treinei muito com o Moicano, treinei muito com o Thiago, treinei muito com o Edson Barbosa, treinei com o Porra.
Tomar um chute do Edson Barbosa deve ser um troço.
Não, o primeiro step que ele deu,
que...
Mas ele sabe treinar, ele treina bem. Comigo treinou super bem. Não soltava a perna do jeito, não.
Dá pra dizer que evoluiu nesse tempo aí.
É, então, respondendo a sua pergunta, acho que é meio individual, né, a evolução. Porque o cara pode evoluir treinando sozinho, ou treinando, se tiver todo mundo e o cara não fizer a parte dele, não buscar a evolução, não vai ajudar. Então, eu evoluí bastante, melhorei bastante o wrestling, treinei bastante o wrestling. É, melhorei a parte... De ver como funciona a parte profissional, evolui bastante tecnicamente. E eu treinava com o Thiago. O Thiago pra mim, é um dos melhores grapplers do UFC na categoria, tá ligado? Talvez ainda não encaixou, não achou o jogo, não achou a parte que precisa ajeitar, mas treinando é um dos melhores wrestlers do UFC que eu já treinei. E eu treinei com o Gunho, já treinei com vários pica lá na TT e o Thiago é um dos melhores grapplers, assim, do jogo.
Irado. Tu tem uma parada também de dar aula pra galera, né? Pra personal, fazer treinamento dessa galera.
Sim.
E vai começar um projeto aí de, tipo,
uma plataforma.
Uma plataforma,
tipo,
né?
Tipo um Netflix. Então, quando eu comecei a... Mano, eu tava trabalhando de iFood, eu ficava 16 horas entregando pra ganhar 200 conto.
Loucura.
Mano, eu tinha que fazer, né? A pandemia, acho que todo mundo virou...
Sim.
Aí, mano, eu tava lá e uma amiga falou, mano, por que você não volta da aula? Porque a galera só pode treinar em casa. Só pode ser personal. Aí você pode cobrar um valor melhor e dar aula pra galera. Eu falei, mano, legal. Daí eu falei, você topa ser...
E cobaia?
É, exatamente. Que era duas meninas, uma menina que tinha um pouco mais famosa na cidade, assim. Aí eu falei, mano, demorou. Daí eu comecei a dar aula pra ela, mano. E em questão de um mês eu tava com a agenda cheia lá em Taubaté. E aí a galera me perguntando... Na internet, né? Pô, como é que faz? Como é que você dá aula? Tem bastante aluno. Daí eu comecei a dar umas dicas. E essa menina, ela é do digital. Ela já vem de curso. Ela falou, por que você não cria um curso para personal? Aí eu falei, pô, legal, vamos fazer. E o personal, a galera que dá aula de luta para personal, a galera ainda tá meio no mundo do 1999, né? Uhum. Acha que só porque é o lutador que vai chegar na casa da pessoa, ela vai pagar.
Uhum.
Aí eu vi bastante esse ponto falho na parte dos personal, que até a marketing pessoal, um próprio marketing digital, né, se vender, saber ensinar uma aula, porque não é só porque você é bom lutador que você vai ser um bom professor.
Ainda mais para numa parada comercial, né?
É, não que é uma parada. É, não é nem a parte mais premium, vamos dizer assim. Uhum. Que é uma aula comercial é diferente de uma aula particular.
Sim.
Uma aula particular, às vezes você vai num condomínio bacana. Então não dá pra chegar lá com shorts de Muay Thai e regata. Chega lá em Alphaville com shorts de Muay Thai e regata, você vai, os caras vão chamar a polícia. Sabe? Aí eu comecei a pegar nesse lado, de postura, de como dar aulas, como se vender, como falar. Aí foi girando bastante, eu fiz um curso pra personal fight. Eu vendi, acho que eu tenho 50, 60 alunos. Na época, daí eu dei uma pausa. Daí foi agora que eu tô com a ideia de voltar... Eu acho que o parâmetro que você tem de criar alguma coisa é se alguém ficar te perguntando como é que faz.
É.
É, de personal eu já vi que deu certo e a galera me pergunta muito sobre grade, que é o que a gente tava com um projeto pra gente ir lá na cidade do Thiaguinho dar uma aula pra galera. E a galera me pergunta muito sobre grade. Pô, como é que você faz? Eu acho seu jogo bacana, suas lutas e tal. E eu vou colocar, eu vou abrir uma plataforma com várias paradas. Vou colocar o personal, vou colocar uma... Tipo o Netflix mesmo, tem os gêneros lá.
Uhum.
Ação, aventura, vai ter para personal, grade, MMA, dia a dia, posso colocar vlog, vai ser uma... Ser, tipo, não sei se você já viu o Wesley, que ele tem o reservatório de dopamina, ele é um neurocientista, ele fala bastante, tá meio famoso.
Não tô ligado.
Ele tem um reservatório de dopamina, o nome da plataforma dele, ele tem tudo.
Pode
às vezes sem ser muito profissional, às vezes os vídeos bem profissionais. Uhum. Aí a pessoa entra lá, mano, tá, quer saber sobre... qualidade do sono, entra na aula 5. Aí o cara clica lá e entra, essa é a minha ideia. Pô, pega o Flávio Álvaro pra falar um pouco sobre mentalidade. Pega um nutricionista pra falar um pouco de corte de peso. Uns vlogs eu posso postar lá. A ideia é essa, já tô pra lançar talvez em junho, em julho.
Irado demais. Pô, irado. Cara, tinha muita coisa da tua história que eu não tava ligado. Bom demais.
É o que eu tava esperando pra vir aqui.
Você não tava falando, né?
Eu queria falar com o Oswaldo, mas ele não veio.
Não, mas vai vir. Na próxima ele vem.
Na próxima,
cara.
Ele vem, com certeza.
E na Fight Nerds eu cheguei por questão disso. Eu tava em Taubaté de novamente, treinando, e eu senti que tava precisando de mais material humano pra treinar. E a Fight Nerds tava se destacando já, e o Flávio tava dando aqui.
Uhum.
Que foi um cara que falou, mano, o Flávio é um dos caras que me colocou nesse jogo da luta. Falei, Flávio, posso ir assistir o treino um dia? Acho que é 2021. Foi a primeira luta com a Anaconda, eu fiz o camp lá, 21, 22. Aí eu vim treinar aqui na Fight Nerds e foi uma das melhores coisas que aconteceu pra mim na minha vida, assim. E hoje eu agradeço bastante meu visto ser negado, senão eu tava nos Estados Unidos. E não ia conhecer a galera que eu conheci, talvez não ia até nem trocando ideia com vocês aqui. Não ia ser pai, não ia conhecer, fazer as amizades que eu fiz e tá nesse processo da minha vida.
É isso.
Então é tudo, Tudo é agradecimento agora.
É com certeza mais importante ter vindo aqui, né?
É, não.
Exato, exatamente. Mas
ser pai ia dar um outro jeito. É. Ser pai ia conseguir.
Acho ser pai não, lá nos Estados Unidos ia estar foda.
É, mas é muito difícil também ser pai nos Estados Unidos. Dá pra fazer uma criança, né?
Para com isso. Cara. Tá fazendo criança em todo canto, né?
É verdade.
Que... qualquer cantinho aí que tiver.
Dá.
Mas é isso. Hoje sou muito agradecido por esse episódio. Foi difícil de uma época pensar nele, porque parece que acabou a carreira ali, acabou o visto. E me trava um pouco algumas coisas. Trava e não trava, eu não sei o que o futuro me reserva. Porque já, mano, já ofereceram luta pra lutar fora, já era pra acompanhar algum atleta, não deu pra ir, porque eu tô sem visto. Já tentei tirar algumas vezes de novo e...
É, foda uma vez que é cancelado, é embaçado.
Foi negado, exatamente.
Sim, não é impossível, obviamente, mas...
É, o Glover tem uma história assim, né?
Demorou.
O Glover demorou muito pra tirar o visto dele, mas hoje em dia ele mora lá, acho que é quase cidadão já. Mas acho que é a história de cada um, né?
Sim.
Ah, inclusive, se tiver algum um despachante bom aí, pra me ajudar,
corre aí.
Entrei no...
clica no link que vai ficar na descrição.
Já vai direto pro WhatsApp do Bacal, o link na descrição.
Exatamente. Mas agora eu coloquei na minha cabeça que eu desencanei do visto, só vou tirar o visto quando o UFC tirar.
Irado.
É, não, pô, mas acho que tu tá centradaço nos próximos passos aí, fazendo a tua parte, né?
É o que eu aprendi muito com... Vindo pra 011, eu aprendi muito sobre isso, pensar mais sobre vir pra 011, não, pra Fight Nerds. Que eu conheci o Mota, e o Mota é um cara, mano, sabe o tartaruga do Kung Fu Panda? Que os caras vão lá nele, que ele fica lá no monte, e ele tem os conselhos, ele sabe, deixa ser mais leve, é o Mota, que é o treinador de jiu-jitsu do Caio, já há muitos anos, e ele estuda muito isso, fala muito sobre mentalidade, sobre como você interagir com a vida, relacionar melhor com as coisas. Ele, acho que foi ele que desenvolveu o agradecimento lá na academia.
Massa.
A gente agradece todo final do treino, cada um agradece alguma coisa. E ele me ensinou muito sobre agradecer, sobre viver o processo, sobre viver o agora, né? Viver o hoje, e isso me ajudou muito. É uma das coisas que eu mais agradeço de estar na Fight Nerds, é ter aprendido algumas coisas com ele.
Irado.
Legal demais.
Cara, obrigado demais ter vindo aí, foi um papo massa. Faz tempo, né, que a gente tava... De tu vir, deu certo. E valeu demais. Onde é que a galera pode te encontrar? Onde é que pode encontrar teus conteúdos, tuas paradas?
Cara, primeiramente, brigadão aí pelo convite. Eu fiquei empolgadão ontem, pra mim fiquei ansioso. Eu gosto de participar, gosto de trocar ideia.
Nossa.
E é um podcast que eu vejo, que eu acompanho, que eu me identifico bastante. A gente troca ideia com o Thiago já, primeira vez que eu vejo o irmão do Osvaldo. E é irmão, não é?
É sobrinho.
Sobrinho.
Por isso que ele me contratou.
Tem que encomendar uma cera do Carlão Barreto com ele. E, mano, me encontra no Instagram, Felipe Bocal. Tudo nas redes tá Felipe Bocal. Instagram, YouTube, TikTok, OnlyFans. OnlyFans ainda não.
Mas vai ter.
Tô pensando, é que tem que ser algo inovador, né? Umas poses diferentes, uns negócios assim.
Mas não precisa ser sexual a parada do OnlyFans,
velho. É, eu sei, é que eu tô... A galera acha que é sexual, né? Eu até zoei com a Bruna esses dias, porque ela mostra o dia a dia dela, a rotina, os treinos. Eu falei pra ela fazer um conteúdo assim na câmera. E é isso, Felipe Bocal em qualquer plataforma aí que eu tenha, vou estar lá, sim. Felipe, já eu vou criar a plataforma e vai estar lá no meu Instagram também.
Irado.
Obrigadão, tchau, tchau. Até semana que vem. Falou.
Valeu.